E agora a gente vai ter mais um bate-papo. Eu já estou recebendo aqui no nosso stand, aqui bem no meio da feira, perto do palco principal, onde estão acontecendo várias palestras e vários debates. Eu estou recebendo aqui o Omar Félix, ele que é tecnólogo do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bom receber você, muito obrigada por sua participação, Omar.
É um prazer estar aqui nessa entrevista. Espero assim, que esclareça um pouco, né, do uso da irradiação para fins pacíficos e irradiação de alimentos, né, que é o nosso carro forte hoje, junto com a irradiação de gemas, que é muito rico no nosso país.
A gente nem sabe exatamente o que, que é isso, né? Eu não sei, então vou adorar conhecer agora esse projeto. O Vitor Ribeiro, o nosso repórter aqui da empresa Brasil de Comunicação, está aqui com a gente. Ele já me contou um pouquinho, porque ele já teve a oportunidade de aprender. Vitor, você vai me ajudar aqui nesse bate-papo. Obrigada por sua presença aqui com a gente.
Ontem eu estive lá na tenda que eles têm, que eles têm um stand. Mas aí tem uma tendinha com os alimentos que passam por irradiação. E aí eu pedi pro Omar me explicar, mas assim, ele sabe muito melhor do que a gente, né? Então, vamos ouvir o Omar Félix falar que é essa irradiação.
Porque a gente está curioso para saber, porque a gente ouve falar em irradiação e muitas coisas, mas de alimentos a gente ainda não.
Eu posso dar um spoiler aqui, antecipar um negócio que o Omar deve falar. Que eles aplicam a técnica em alimentos, mas eles também usam no sangue, para os bancos de sangue, a irradiação.
Isso. Vamos lá, conta tudo aí para a gente, Omar.
O nosso carro-chefe de operação, né, que a gente é tecnólogo, então nós irradiamos sangue para usos hospitalares. Então, o que é irradiar esse sangue? Seria combater os micro-organismos, ou micro-componentes, que estão inseridos naquele sangue a ser irradiado. A gente recebe uma bolsa de sangue do hospital, é feito um pré-teste antes, é levado até o nosso irradiador, que é um irradiador de cobalto, de meia-vida, de 5 anos e meio, e é aplicada uma dose para poder esterilizar aquele sangue. A partir do momento que você aplica essa dose, esse sangue ele é devolvido para o hospital e é refeito um novo teste, porque nós estamos mexendo com vida e transfusão sanguínea. Então não pode ser um sangue contaminado.
Com certeza, isso é muito importante,
muito importante,
né? Porque a gente já teve muitos casos de contaminação, inclusive isso. Do HIV, outras doenças, por conta do sangue contaminado.
Nós temos,
né,
uma situação que é atípica, né? A gente irradiar, por exemplo, um abacaxi, uma laranja, uma banana, e quando a gente irradia esses materiais com a fonte, ele não deixa resíduo. Você pode, mesmo que essa esteja em maturação, não fica nenhum resíduo e nem contaminação. Então, é gerado para nós uma energia limpa. E quando eu irradio esses materiais, ocorre uma fusão do cobalto com o H2O, que é o oxigênio do ar. E gera o ozônio, que coça a garganta da pessoa um pouquinho, mas esse ar ele é exaurido e jogado para a atmosfera. Antes ele é queimado, para garantir. Então, eu garanto que a minha irradiação não deixa resíduos no alimento e nem contamina a minha área de trabalho.
Agora, vai, Vitor.
Vocês irradiam também gemas, né, de roche, pedras preciosas.
A gente tem uma série de produtos, né, que as empresas acabam aparecendo e pedindo para executar o trabalho. Nosso maior problema hoje é que essa fonte já está na meia-vida dela, no finalzinho, está demorando muito a irradiar esses materiais. Mas eu vou falar da gema para você depois, que ele é um assunto específico. É diferente do alimento, porque o alimento ele é uma dose muito baixa. Então, o que? 10 kg. Então, em torno de 40 minutos, eu irradio 50, 60 caixas. Então, eu tenho uma. Minha área ela não é de produção. É uma área de irradiação e pesquisa.
Agora, Omar, eu estou curiosa para saber, acho que o nosso ouvinte também, como é que faz esse processo? É uma máquina? É tipo uma estufa? É um lugar que coloca tudo junto? Como é que é feito esse trabalho?
Eu tenho uma sala. Essa sala, a fonte, ela tem um poço, esse poço tem 1 metro de profundidade, e ela é armazenada ali dentro. Então, tem todo um mecanismo e um tempo de acionamento dessa máquina. Por quê? Eu não posso permanecer lá dentro enquanto eu estou ligando. Então, eu habilito, só consigo ligar uma chave do carro depois que eu entro. No caso da irradiação, eu tenho que sair. Porque os sensores vão me acusar que eu não consigo dar partida, então não ligo nada. Então, é feita uma série de testes de emergência, de segurança, para que garanta que nós, operadores, que somos que temos acesso à irradiação, saia de lá sem nenhum problema de saúde. Porque a contaminação de irradiação em outras áreas, ela pode ser grave. E na nossa é uma irradiação limpa.
Interessante, né, essa questão de ser limpa. Agora, esse projeto é um projeto desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia
Nuclear
da Universidade Federal?
Isso. Então, nós temos um pesquisador, que é o Dr. Luiz Carlos Ladeira, que é o responsável, é o diretor do centro hoje. Então, ele foi o diretor construtor, ou seja, ele trabalhou na fundação, na idealização desse projeto. Hoje ele é doutor e é o diretor do centro.
Interessante. E vocês então, Vitor, pelo que eu entendi, eles atendem as empresas, os hospitais que querem, que procuram. E vocês oferecem o serviço?
O irradiador, ele é aberto ao público. O pessoal que ainda desconfia do processo da irradiação, eles ficam um pouco temerosos. É lógico, uma irradiação é coisa de risco. Então, haja visto alguns problemas internacionais.
Sim.
Algum problema, por exemplo, Fukushima, né, Chernobyl, que ali era um reator de urânio. O nosso é uma fonte de cobalto, que é de meia vida, 5 anos e meio. É muito pouco tempo. Então, a gente procura o quê? Otimizar esse trabalho com a mão de obra, que hoje é um pouco escassa. Nós não temos mais, tipo, apoio. Então, a gente desenvolve a nossa maneira, da maneira que a gente convém, desde que não afete nossa postura, nossa coluna, porque pode trazer problemas de saúde no futuro.
Agora, o que vocês atendem mais? É fazer essa irradiação na alimentação ou no sangue?
Então, hoje, o carro-chefe é o sangue.
Sangue?
É, o sangue é vida.
Vocês trabalham com os hospitais lá de Minas?
Trabalho com os hospitais de Minas Gerais. E existe em Minas Gerais o Hemominas. O Hemominas é o hospital que atende todo mundo, recebe, doa sangue e tem o mesmo sistema de tratamento. Só que o deles é um pouco mais simples, porque é por temperatura, por calor. E o nosso é por irradiação. Se houver algum problema no irradiador deles, o substituto deles por emergência somos nós.
É bem interessante, né?
E além do sangue, nós temos outros produtos, né, de empresas de implantes, implantes odontológicos, veterinária, camisas utilizadas em área hospitalar, né, porque é uma camisa sem costa, essa camisa ela é específica, e a gente tem uma produção dela de 1.000 em cada caixa. A gente irradia 10 caixas por semana. Então eu tenho que criar um espaço no meu irradiador, que é pequeno, para irradiar essas 10 caixas. Além dessas caixas, ainda tem curativo ocular. Os médicos clínicos, os médicos oculistas, né, oftalmológicos, utilizam para poder fazer os curativos sem contaminação nenhuma.
Muito interessante esse trabalho, Omar. E o estande de vocês está bem aqui, inclusive, próximo, na entrada, né?
Isso, logo na entrada. Eu queria falar também um pouquinho sobre a irradiação das gemas.
É sim, o Vitor Ribeiro perguntou, né? Ele até saiu para atender.
O que acontece com essas irradiações? É aplicada uma determinada dose, né? Que é um cálculo matemático. E essas doses variam depende da região que vem aquela gema. Então, eu melhoro as características morfofisiológicas internas dela. Ou seja, eu envelheço, ela já é uma gema, já é material já antigo. Eu consigo envelhecer e melhorar a sua aplicação, que facilita muito para que vai fazer a lapidação, que é o artista plástico.
Valoriza, né?
E valor de mercado, ele aumenta até 10 vezes mais. Eu começo com R$ 3,00, o material que eu compro por quilo. Ele sofre o primeiro impacto da irradiação, ele passa para 30, depois eu posso passar ele para R$ 100. Eu tenho consumo no mercado para ele. O chinês é um potencial comprador dessas gemas.
Que ótimo, então. Então vamos convidar todo mundo que está passeando aqui na Semana Nacional de Tecnologia, no pavilhão do Parque da Cidade, e as pessoas que estão ouvindo a gente, né, nessa hora, para dar uma passadinha lá, então, no estande
da CNEM.
Da CNEM, para conhecer todo esse trabalho de radiação, de alimentos, do sangue e também das gemas. Isso. E o Omar está contando aqui para a gente. Omar, muito obrigada por sua presença aqui com a Rádio Nacional. Foi um prazer conhecer esse trabalho e a gente deseja todo sucesso para vocês.
Eu que agradeço essa oportunidade. Espero que vocês compareçam lá também para a gente dar uma explicação e mostrar algumas coisas que a gente pode fazer.
Com certeza. Depois a gente vai conferir todas as informações das entrevistas.
Tá bom.
Muito obrigada. Ótimo
obrigado
trabalho para você e toda a equipe.
Obrigado.